Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 13. Filhos e herdeiros, parte 2. Dando sequência aos itens relacionados à herança mencionados no capítulo anterior, podemos notar que outro fato que pode abster os cristãos de um entendimento mais apropriado sobre a sua herança no Senhor está no aspecto relacionado ao tempo adequado para os filhos de Deus passarem a ter acesso às diversas partes desta herança. Considerando que o tema herança para uma significativa parte das pessoas, no aspecto natural, somente é abordado quando uma pessoa falece, é possível que para muitos seja fortalecida uma mentalidade equivocada de que as heranças somente são tratadas e somente passam a poder serem distribuídas aos herdeiros após a morte do detentor da herança. Entretanto, a distribuição da herança de uma pessoa aos seus filhos não começa somente quando ele morre e deixa bens como espólio para partilha. Pelo contrário, a distribuição é feita desde a concepção dos filhos, ou, em muitos casos, já antes mesmo dos filhos nascerem. E isto pode ocorrer quando, por exemplo, os pais já preparam muitas coisas antes do nascimento dos filhos. A distribuição da herança dos pais aos filhos, por exemplo, já se manifesta pela mãe grávida, pois quando ela ingere alimentos saudáveis já passa a distribuir parte do que consome e tem ao filho ou à filha que ela está gestando no seu ventre, assim como muitas outras coisas que os pais possuem já são repassadas em vida aos seus filhos. Os pais repartem amor, educação, sustento, bens, local de moradia, princípios de vida e muitas outras coisas enquanto estão vivos e se relacionam com os seus filhos. E similarmente ao exemplo do parágrafo anterior, a situação da herança ser distribuída enquanto o concessor da herança e os herdeiros vivem e se relacionam também ocorre na questão da herança de Deus aos seus filhos, pois que a partir do momento em que uma pessoa passa a ser um filho de Deus, o Pai Celestial já reparte partes da herança disponíveis ao seu novo filho, o que nos lembra também dos seguintes textos. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Portanto, o tempo da distribuição da herança é algo muito relevante a ser considerado, como vimos nos capítulos anteriores em relação àquilo que um filho de Deus já pode ver manifestado no presente e uma série de aspectos que são reservados para uma manifestação somente no futuro. Se, por exemplo, certos pais quisessem economizar muito em seus gastos diários para armazenarem uma herança maior em bens a ser deixada para o futuro dos seus filhos, mas a atitude deles de economizar chegasse ao ponto de prejudicar a vida dos filhos no presente, colocando inclusive em risco a possibilidade de os filhos sequer chegarem ao futuro para desfrutarem desta herança, estes pais teriam privado os filhos de uma herança maior, a qual é a própria vida dos filhos e a trajetória a ser percorrida nela. Desta forma, uma sábia distribuição da herança precisa levar em conta também os momentos mais adequados para distribuir aquilo que os concessores da herança possuem para conceder aos seus herdeiros. Assim, em relação àquilo que Deus concede aos seus filhos como herança, o Pai Celestial também faz uma distribuição da herança em tempos devidos ou apropriados, cabendo ao cristão também estar atento aos critérios essenciais desta distribuição para saber com sobriedade aquilo que já pode ser acessado e usada da sua herança e o que lhe está reservado para tempos ainda por vir. Por exemplo, em alguns textos das Escrituras, podemos ver que a vida eterna é uma promessa para ser herdada no futuro, enquanto em outras partes vemos que a vida eterna já foi dada aos filhos de Deus e que eles já podem e deveriam fazer uso dela desde o tempo presente, conforme segue. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que quentineis a crer no nome do Filho de Deus. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diante dos textos acima, apesar de que para alguns parece que há uma contradição entre eles, podemos ver, então, que à luz do conceito mais amplo de herança, não há nenhum conflito entre o fato da vida eterna já ter sido dada aos filhos de Deus e o fato de que ela ainda será herdada por eles no futuro. Quem crê em Cristo e tem o Filho de Deus no seu coração já tem a vida eterna. Por ser um filho de Deus, ele, ao mesmo tempo, já recebeu a dádiva da novidade de vida em Deus e tem a promessa do Senhor que igualmente terá esta vida no futuro. Ou seja, Deus não somente dá a herança aos seus filhos, mas ele também é o que sustenta esta herança para o futuro. Deus desde já concede muitas partes da sua herança para os seus filhos estarem devidamente amparados para viverem e andarem no Senhor. Porém, Deus também é a garantia de que esta herança já concedida será mantida e continuará sendo concedida eternamente para todo aquele que permanecer crendo em Cristo, lembrando que é somente em Cristo Jesus que um cristão tem a herança no Pai Celestial. Quando uma pessoa vem a ser constituída como um filho de Deus, ela já recebe o Espírito Santo de Deus que a ensina a conhecer o único Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus Cristo. Ela desde o novo nascimento já recebe partes extremamente significativas de sua herança no Senhor. Porém, na Terra, ela experimenta somente uma parcela desta vida eterna, pois a plenitude da herança está guardada no Reino Celestial para o tempo glorioso e mais específico a ser ainda revelado no futuro. No presente, o cristão não precisa carecer de nada do que lhe é de fato necessário para viver segundo o querer de Deus para a sua vida. O Senhor é poderoso para prover esta parte da herança. Por outro lado, há coisas da herança de Deus que não são para o tempo presente, e o cristão não deveria se deixar abater pelo fato de que ainda não as alcançou. A posição do cristão no presente é manter-se em Deus e naquilo que já lhe está disponível no Senhor, e a sua parte da herança futura ser-lhe-á concedida no devido tempo. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 2, 10. B. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Assim, ser herdeiro não significa que este já pode acessar tudo o que quer e no tempo que ele quer. Pelo contrário, a distribuição da herança celestial é feita em conformidade com aquilo que o Pai Celestial determina na distribuição da herança que ele concede, pois o herdeiro não é maior do que aquele que detém a herança a ser distribuída. Inclusive quanto a este último ponto, se retornarmos ao aspecto do conteúdo da herança, é possível observarmos nas Escrituras que há partes na herança de Deus que são distribuídas pelo Pai Celestial indistintamente a todos os filhos de Deus, enquanto há partes que são distribuídas de forma diferenciada de filho para filho. Por exemplo, a toda pessoa que passa a ser um filho de Deus é concedida o mesmo Espírito Santo, o nome arrolado no céu, a vida eterna, o direito de fazer as obras de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, o acesso à comunhão com o Senhor Jesus e com o Pai Celestial, e muitos outros aspectos. Por outro lado, os dons de Deus podem ser distribuídos de forma diferenciada entre os filhos de Deus e de forma que sejam usados diferenciadamente para o que for útil segundo a percepção do Pai Celestial. Diante disso, um cristão deveria estar atento para saber e para buscar aquilo que o Pai Celestial deseja repartir indistintamente a todos os filhos de Deus, mas também deveria estar atento para aquilo que Deus quer repartir com ele especificamente. 1 Coríntios 12, 4 até 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Romanos 12, 3 até 6, a. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Colossenses 1, 9 até 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Assim, o contentamento com a parte da herança que o Pai Celestial designa a todos os seus filhos, bem como o contentamento com a parte que Deus designa especificamente a cada cristão, também é uma forma de um filho de Deus agradar ao seu Pai eterno e servir aos seus irmãos em Cristo segundo a vontade do Senhor. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.